As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
É uma indicação de última hora. Um homem foi encontrado sem vida dentro de uma habitação situada na freguesia de São Pedro, precisamente na localidade de Vermoeiros. O alerta foi dado para a Polícia de Segurança Pública, que já encaminhou a ocorrência para a Guarda Nacional Republicana. Por aquilo que Hertz apurou, junto do corpo terá sido encontrada uma arma de fogo, pelo que poderá estar em causa um caso de suicídio. As autoridades estão assim no local a recolher indícios que possam explicar esta trágica ocorrência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 39 anos foi presente no primeiro interrogatório judicial após ter sido apanhado em flagrante delito no crime de tráfico de droga. Está em causa um indivíduo residente em Abrantes que tinha na sua posse, por altura da detenção, 10 gramas de heroína e 20 de cocaína, para além de 1.990 euros em notas. Tratando-se de um homem com várias condenações anteriores pela prática de crimes de idêntica natureza e tendo cumprido pena de prisão por crime semelhante, ao que lhe valeu a detenção e perante o perigo de continuação da atividade criminosa, foi promovida pelo Ministério Público a aplicação da medida de coação de prisão preventiva, que foi judicialmente decretada. A investigação irá prosseguir na secção especializada do DIAP de Santarém, sendo executada pela Guarda Nacional Republicana.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 35 anos está a ser acusado da prática de violência doméstica contra a própria mãe, uma senhora de 77 anos, doente, que foi molestada verbal e psicologicamente, designadamente com ameaças de morte. O arguido já havia sido condenado pela prática do crime idêntico, também cometido contra a mãe, em pena de prisão suspensa na sua execução, tendo estado preso previamente nesse processo. Na sequência da promoção do Ministério Público, o juiz de instrução criminal determinou que o indivíduo ficasse em prisão preventiva. A investigação é dirigida pelo Ministério Público do DIAP de Leiria, com a coadjuvação da PSP de Leiria.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estão a decorrer até o dia de hoje ainda as inscrições para as atividades da Universidade Sénior Tomar. O ano letivo arranca na próxima semana. Vai começar precisamente a 7 de outubro com a realização da sessão de abertura das atividades da Universidade a realizar-se no Auditório da Biblioteca Municipal de Tomar. Este ano a instituição deverá contar com mais de 300 inscritos, à semelhança do que vem acontecendo em anos letivos anteriores, estando ainda a decorrer até o dia de hoje então as inscrições para os mais de 30 cursos em oferta na instituição. A professora Maria do Rosário volta a dirigir a Universidade Sénior neste ano letivo, perspectivou para a ERTS o arranque das aulas.
Até ao final do mês, as pessoas que ainda se queiram inscrever, ainda têm vagas, portanto é dirigir-se à Universidade Sénior, à nossa sede, no antigo Colégio Nunavas. Isto por um lado. Por outro, já temos 200 e tal alunos inscritos neste momento, uma semana de inscrições com 200 e tal alunos não é nada mal. E por outro lado, portanto, vai desenrolar-se bem, em princípio, como dos outros anos, uma vez que já temos bastantes professores, temos mais até do que já o ano passado, mais ofertas de voluntariado, ainda bem que as pessoas estão voluntariando para nos ajudarem a vencer a solidão, pessoas novas, pessoas jovens que acabaram os seus cursos, seus mestrados e que querem fazer, portanto, ali um ano, com certeza, pelo menos de experiência, não é? De ganhar experiência. Portanto, temos 30 e tal disciplinas à mesma e vamos contar aí com trazendo mais uns 100 alunos, pelo menos, que ainda não se tenham inscrito. Por outro lado, pronto, vamos ter a sede mais uma vez no mesmo sítio, estamos sempre expectantes com a situação de obras para a escola profissional, mas penso que ainda não há nada em concreto, de modo que funcionaremos no mesmo local que funcionámos até agora, portanto no antigo Colégio Nunavas, no primeiro andar. Dia 7... às 16 horas na Biblioteca Municipal, às 16 horas, vamos ter a sessão de abertura do ano letivo, onde estará presente o nosso patrono, que é a Câmara, não é? A nossa vereadora, Filipa Fernandes. E os elementos da educação ligados à Universidade Sénior. Depois temos essa sessão de abertura. No dia 8 começa em cheio. Os horários já foram publicados, as pessoas tomam contacto com o horário quando se inscrevem, escrevem o seu horáriozinho e na terça-feira, dia 8 de outubro, lá estaremos todos para começar a nossa atividade.
Bem, hoje a reunião do Executivo da Câmara tomar a proposta de deliberação para retificar o protocolo de cooperação para a igualdade e não discriminação a celebrar com a Comissão para a Cidadania e Igualdade do Género, que visa a promoção, execução, monitorização e avaliação da implementação de medidas e ações que concorram para a aplicação da Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação 2018-2030, Portugal mais igual ao nível do município, assim como nomear como conselheiras locais para a igualdade, Sandra e Isabel Luís dos Santos, do município de Tomar, técnica superior do Serviço Social, e também Ana Catarina Pereira Externa, advogada tomarense, detentora de experiência de 18 anos, a trabalhar precisamente na área de família e menores, da igualdade do género e violência doméstica. A proposta visa ainda solicitar à Assembleia Municipal a indicação dos seus representantes, no máximo de 4 representantes, a integrar na equipa para a igualdade na vida local.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, na Sertã, vai integrar a rede de bibliotecas associadas à Comissão Nacional da Unesco. O anúncio foi feito pela própria Comissão, que viabiliza assim a entrada da Biblioteca Sertiginense no restrito grupo desta rede. Na sequência desta adesão, a Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes vai poder realizar atividades em domínios da Unesco, como a promoção dos direitos humanos, da paz, da diversidade cultural e do diálogo intercultural, proteção do ambiente e luta contra o analfabetismo. A rede de bibliotecas associadas da Unesco foi implementada no ano de 2003 em Portugal por ação da Comissão Nacional da Unesco, projeto internacional definido pela organização desde 1985 e já posto em prática noutros Estados-membros, tem como propósito a promoção da leitura e do livro como ferramentas essenciais para o desenvolvimento do saber, do entendimento e da cooperação internacional.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Vila de Rei aprovou por unanimidade na sua reunião de 26 de setembro uma proposta de recomendação do Partido Social Democrata com o tema Programa de Apoio ao Arrendamento Jovem e ao Arrendatário, que prevê um conjunto de medidas de apoio para facilitar o arrendamento no concelho. A proposta aprovada prevê a criação de um regulamento de apoio ao arrendamento jovem e ao arrendatário, com base em pressupostos como a atribuição de uma subvenção a portadores do cartão jovem municipal com o objetivo de apoiar a renda de habitação permanente, redução da taxa de IMI para prédios arrendados na área do concelho de Vila de Rei e a redução ou isenção do preço e ou taxas de licenças municipais no que diz respeito à construção ou recuperação de habitações, desde que estas se destinem a arrendamento por um período não inferior a 5 anos. A proposta seguirá agora para o Executivo Municipal, que irá deliberar sobre a criação deste regulamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os amigos da Anta de Valdelaz voltam esta semana à Câmara Municipal de Tomar para darem conta de novos desenvolvimentos em relação ao monumento. É que moradores e amigos da Anta de Valdelaz voltaram ao público na semana que passou a chamar a atenção para o monumento, depois de terem constatado que nas imediações das antas e debaixo de uns plásticos se encontravam furos para aplicação supostamente de explosivos. As antas estão a meros 8 metros de distância e há casas a 30 metros e a 60 metros, o que leva a população local a recear eventuais danos nas antas, mas também nas habitações próximas. Entretanto, continua a deslocação de terras e pode estar em perspectiva um desastre ambiental, como disse à ERTE Isabel Sousa, dos amigos da Anta de Valdelaz, que vai então reunir com o município já nesta quarta-feira para abordar estas e outras questões.
Houve alguns moradores que viram que eles estão a fazer umas furações e essas furações, tudo indica, é para deitar, portanto, explosivos, para arrebentar as rochas. E a distância da anta deve ser para aí uns 8 metros, não deve ser mais. Ora, a vibração que aquilo faz, toda a gente já sabe mais ou menos, a vibração que aquilo faz, não sei. As antas estão mesmo, acho que, em risco. E não é só as antas, é que há casas, para o lado de baixo há uma casa para aí a 30 metros. Não sei o que é que aquilo vai, se eles derem mesmo fogo, o que é que aquilo vai acontecer. Mandei um e-mail à Câmara Municipal, mas até agora não respondeu. Está tudo agora em caminho para a reunião do dia 2, não dão grande explicação. Já fomos à GNR, mas a GNR diz que só quando houver explosão é que pode fazer alguma coisa, tentar ver se as coisas estão licenciadas ou não.
Entretanto, tem continuado a movimentação de terras, não é?
Isso é que é escandaloso, porque assim, aquilo há lá uma encosta que, segundo parece, que é do mesmo proprietário. E aquilo deve ser bem mais de 3 mil a 4 mil metros cúbicos de terras que são retiradas daquela escavação e colocadas naquela encosta. É, e está a pôr em risco a barragem, portanto, a água do rio, porque se vier umas pingas de água, as terras são soltas, não estão metidas com nada, aquilo vai avançar abaixo, pronto, vai entrar a barragem dentro. E também dessa propriedade, saem uns tubos para dentro da água, não sabemos o que são, nem para que servem, também há lá uns tanques enterrados, e sabemos que não é permitido fazer qualquer tipo de obras na margem, ou junto à margem, mas o certo é que estão lá os tanques e estão lá os tubos. Muitos deles à mostra mesmo. Já estão à mostra porque a água escavou. A Câmara não diz nada, não explica nada.
Estão abertas as inscrições para os ateliês de desenho, pintura, fotografia e vídeo no Centro de Estudos de Arte Contemporânea em Vila Nova da Barquinha. As aulas recomeçam neste mês de outubro, prolongam-se até maio de 2020, dando continuidade à parceria entre a Câmara Municipal, Instituto Politécnico do Mar e Fundação EDP. Assim, nesta terça-feira, terá lugar no Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha, às 19 horas, uma apresentação sobre o funcionamento dos ateliês dirigida aos alunos e interessados, podendo as inscrições ser também efetuadas neste dia. Os ateliês de arte são lecionados por técnicos credenciados e docentes do Instituto Politécnico de Tomar. As aulas têm duração de 3 horas, acrescidas de uma aula de 3 horas para ateliê livre. O objetivo do CEAC é dotar os alunos de competências artísticas, técnicas e processuais nos diferentes domínios lecionados, através da aprendizagem e aprofundamento de conhecimentos teórico-práticos de processos, meios e técnicas. Os ensinamentos para alcançar novos horizontes estéticos são colocados em prática e mostrados ao público em diversas exposições dos trabalhos dos ateliês do CEAC, realizadas ao longo do ano na região. Para alguns pode significar o início de uma carreira no mundo das artes. Os ateliês do CEAC são complementados com visitas a museus e a galerias de arte e com a realização de workshops temáticos nas diversas modalidades artísticas, onde os artistas convidados falam sobre o seu percurso artístico.
Rádio Web, a primeira a informar.
Palácio dos Governadores, no Castelo de Abrantes, acolheu na tarde de sábado a iniciativa Ler os Nossos com Nuno Palma, autor do livro O Quinto Pilar, editado pela Chiado Books. O Quinto Pilar retrata a história de uma perigosa aventura em Mistara, um dos mundos mais antigos e poderosos dentro do universo medieval fantástico. Foi Celeste Simão, a vereadora na Câmara Municipal de Tomar. A apresentação da obra esteve a cargo de João Cartaz, que começaria por lembrar que o livro surge na sequência de um conhecido jogo e cuja narrativa serviu de base a esta obra.
O Quinto Pilar começou num jogo. Um jogo chamado Dungeons and Dragons, que nos surgiu quase como que por acaso. Um jogo esquisito, diferente, com uma série de livros, com regras, com os dados, com uns formatos esquisitos, e tudo parecia um bocado confuso quando comparado com os outros jogos que nós conhecíamos, os jogos de tabuleiro tradicionais. Tudo o que eu vou falar daqui para a frente vai ser com base neste jogo específico. Existem outros jogos deste género que têm uma premissa diferente, mas o meu foco, que basicamente também foi o que deu origem ao livro, é neste jogo específico. Então, este jogo surgiu-nos como sendo um RPG. E um RPG é um acrónimo para Role Playing Game. E agora perguntam-me vocês, o que é isto? Ora bem, começando por aquela conjunção de palavras, e se pesquisarmos na internet, temos traduções interessantes. Jogo de interpretação de papéis, jogo de interpretação de personagem, jogo de representação, jogo de desempenho de papéis, jogo narrativo. Há toda uma série de termos que tentam catalogar este jogo. Eu devo dizer que em português não há neste momento um termo consensual, como existe em inglês, como se denominam estes jogos.
Inês Palma foi outra apresentadora do livro. Depois de falar das muitas sensações experienciadas com a sua leitura, esta psicóloga clínica abordou o papel das personagens e da forma como as vivemos.
E esta coisa que o Joca já focou aqui dos roleplays e um bocadinho o que é nós criarmos personagens, isto é bastante engraçado e entra aqui um mundo que quando se cria um personagem, portanto, nós vamos fazer normalmente aquilo que é chamado uma projeção. Isto o que é que quer dizer? Nós normalmente vivemos todos em projeção, portanto projetamos partes nossas boas e menos boas, lados mais sombra, daquelas que nós não gostamos e que realmente nos incomoda. Nós projetamos isto normalmente no nosso dia-a-dia, mudo envolvente, seja coisas, pessoas, seja no trabalho que nós fazemos, pronto. E a criação de um personagem é um bocadinho disto. Então o que é que pode acontecer? Ou o personagem tem muito de nós, de coisas que nós gostamos, de coisas boas, e evitamos o lado sombra, ou então vamos para coisas que não têm nada a ver connosco, não é, Henrique? E não tem nada a ver connosco. E é um lado sombra, qualquer coisa que nós não sabemos como, mas que sai de um lado mais inconsciente, não sei, e que vem ali perturbar um bocadinho a paz. Ou seja, de alguma forma, quando nós não queremos entrar em contacto com estes lados num personagem que criamos, infelizmente vamos ter que contactar na mesma com eles, porque alguém os vai trazer para o grupo e para estas aventuras. E aqui é um bocadinho o que nós temos que aprender a fazer diariamente e que estes jogos de roleplay, jogos de tabuleiro nos trazem, que é lidar com estes lados de nós, lidar com o outro, estabelecer relações empáticas, conseguirmos dispor no lugar do outro.
Nuno Palma, autor do livro O Quinto Pilar, editado pela Chiado Books, falou depois da criação da obra, que radica na sua experiência de jogo pessoal, precisamente na origem desta obra.
Após anos de jogo, estamos a falar desde esse momento que a minha personagem sentiu isso, passaram-se talvez 7 ou 8 anos reais de jogo, com dezenas de aventuras em cima, histórias, perigos, todo esse crescimento que o Joca falou das personagens para ganharem um poder que não sabiam se era possível, para um dia esses malucos portugueses dizerem: nós vamos à ilha. E nessa altura o nosso mestre de jogo fez isto. E acabou por nos colocar na posição de sermos nós a escolher. Vocês querem mesmo ir à ilha? E nós fizemos essa aventura então, indo à ilha. A aventura foi talvez das mais difíceis que eu alguma vez joguei. Não tenho dúvidas sobre isso. Extremamente mortal. Ficou lá muitos dos nossos companheiros, sem dúvida. Mas conseguiu-se fazer a aventura com sucesso. Então o que é que nasceu? Durante essa aventura, por ser tão perigosa e ter a sensação que poderia perder a minha personagem, que já jogava com ela há 7 ou 8 anos, uma personagem que o meu próprio mestre de jogo descreveu como um carro numa descida sem travões e só podes conduzir, que era assim a minha personagem. Infelizmente ou felizmente era assim. O que é que eu fiz? Peguei num livro de notas e comecei a tirar notas do que nós fizemos durante toda a aventura. Num livrinho, falámos com, fizemos isto, viajámos para, falámos com, falámos com. No final da aventura, eu tinha um bloquinho de notas carregado de notas de tudo o que se passou. Passado alguns dias, semanas, não, isto não fica assim. Eu vou escrever o livro. Vou escrever destas notas, eu vou expandir e vou fazer um manuscrito. Um livrinho pequenino com a aventura que os portugueses conseguiram fazer.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.